torcedora do time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui, como sempre, como de praxe, sou eu, Gabriel Platt. Sejam muito bem-vindos. E numa semana não muito agradável em relação ao clima aqui no Rio de Janeiro, que tá chovendo, fazendo frio. Já tem umas duas semanas e não tem previsão de fazer um solzinho sequer. É brincadeira, né? E olha que eu gosto de frio, mas não gosto de tempo chuvoso. Como é que tá aí, em Cuiabá, Vinícius?
Cara, eu vou te falar que essa semana também tá estranha, né? Só no Rio não, hein? A gente tá aqui... Aqui ainda vai ser 9 horas, né? Por conta do fuso. E tá 26 graus à noite, cara. Tá estranho. Tá um clima muito ameno pro mês de outubro em Cuiabá.
Você sabe que 26 graus o Diego já tá com a língua pra fora de tão calor, né?
Tá cheio de sorvete ao redor dele pra poder refrescar o corpo.
Pois é, tomando açaí.
Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, sei lá, tamo gravando agora. Eu tô num calorão aqui, tá? E eu fui olhar agora, a temperatura tá 22 graus. Mas passou o dia inteiro com 30, 32, 33. Sol animal aqui, né? Mas realmente, 26 graus, eu tô jogando gelo em mim aqui já.
O pior é que eu fui olhar a previsão do tempo, cara. E, tipo, não só pra essa semana, semana que vem, é tudo previsão de chuva, cara. Não tem nenhum solzinho assim na previsão, é só chuva e temperatura de 22 graus pra baixo, porque aqui no Rio já é considerado, não é mais considerado calor, né? Mas, enquanto a gente tá aqui, né, lidando com essa chuva, com esse tempo, a gente, por outro lado, tem uma semana de descanso que chegou ao fim pro Dallas Cowboys, né? O Cowboys folgou nessa última semana, não jogou nessa última rodada, e viu do sofá, né, os outros times da divisão passarem um sufoco, né, um apavoro aí na última semana, e o Cowboys conseguiu, né, como líder, né, da NFC Leste, não só isso, né, porque já estava garantido por conta da vantagem, mas além, conseguiu manter a vantagem, né, mesmo não jogando, os dois times que estavam ali encostados no Cowboys, que poderiam diminuir essa vantagem, justamente pelo Cowboys não ter jogado, perderam, né. O Washington perdeu pro Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles perdeu pro... Eu sempre vem na cabeça Oakland, né. Perdeu pro Las Vegas Raiders, né? O único que ganhou da divisão foi o New York Giants, ganhando o Carolina Panthers. Mas o Giants era um time que tava em último na divisão, agora encostou, né, com os outros dois times. Mas o Cowboys mantém, né? O Cowboys tá 5-1, enquanto todos os outros times estão 2-5. Em outras palavras, o Cowboys tem três jogos na frente, né? Dos rivais, ou três jogos na frente, isso. A matemática demorou aqui pra bater. Mas enfim, não, mas na verdade, o que podem ser até mais do que três, né? Porque dependendo, se os times igualarem o Cowboys em número de vitórias, o Cowboys pode até ficar na frente por conta dos critérios de empate. Justo até por ter ganho tanto do Eagles quanto do Giants dentro da divisão. E isso faz a diferença. Então, isso foi uma rodada bem boa, né? Independente dessa vitória do Giants.
Até porque a gente tá vendo que a nossa divisão, não quero zicar, mas ao que tudo indica, vai ser uma barbada para o Cowboys, né? Então, assim, sim, de toda forma, é muito bom passar um domingo sem jogo do Cowboys, mas que tá tendo derrotas dos nossos adversários. Eu só fiquei triste realmente por conta da vitória do Giants, porque meu quarterback era o Sam Darnold no Fantasy, e todo mundo viu a tristeza que foi esse Panthers nessa semana, de forma surpreendente, que eu não imaginava o Giants ganhar.
Pois é, né? A gente comentou aqui como o Panthers fez um jogo duro contra o Cowboys, e depois que o Panthers perdeu pro Cowboys, não ganhou mais ninguém, né? Perdeu pro Eagles, agora perdeu pro Giants, não lembro mais de quem perdeu, mas perdeu outro jogo aí no meio. Então, ladeira abaixo. E agora, você falou da divisão. A divisão tá bem encaminhada. Longe de estar certo, né? A gente sabe que na NFL tudo pode acontecer. É como a gente vem repetindo toda semana aqui. É um jogo de cada vez. E é isso que tem que ser. Mas o Cowboys construiu uma vantagem muito grande nesse período. É uma gordura aí que o Cowboys pode se dar o luxo de até queimar um pouco lá pro fim, dependendo da situação. Mas é o que a gente falou na semana passada. Talvez o Cowboys vença a divisão até de forma bem antecipada, se tudo se mantiver do jeito que tá, né? O Cowboys pode, sei lá, ganhar a divisão na semana 14, semana 15... ou até antes disso, semana 13, talvez, vai que, né? Agora, já pensando num cenário onde o Cowboys vá pros playoffs, certo, a gente vê que a semana não foi tão boa assim, porque o Arizona Cardinals, que tá na nossa frente na conferência, ganhou, o Buccaneers, que tá na nossa frente, ganhou, e o Green Bay Packers, né, que ganhou do Washington, como a gente falou também, esses três times estão na nossa frente. Só que o Buccaneers e o Packers, eles estão com o mesmo número de derrotas que a gente, uma derrota, só que eles têm uma vitória a mais, porque jogaram um jogo a mais que a gente, né? E a gente tá gravando gravando isso antes do Thursday Night, que entre Green Bay Packers e Arizona Cardinals, então um dos dois vai perder, então a gente não tem como analisar diante disso. Mas de qualquer forma, se é, Cowboys pode igualar o Green Bay Packers e o Buccaneers em recorde aí, pelos critérios de empate, acabar encostando num dos dois. E tem o Rams também, que tá 6-1. Só que nos critérios de empate ele fica atrás da gente. Então aí, são 5 times que estão nessa briga aí pelas primeiras posições da conferência. Eu não sei se esses 5 times vão ficar brigando o tempo todo, mas eu acho que pelo menos uns 3 vão ficar até o final brigando pela primeira vaga aí dos playoffs da NFC, né? Vai ser uma briga bem puxada. Como eu falei, esse Thursday Night tem um confronto direto entre os dois. Ou seja, um desses times vai tropeçar e o Cowboys pode ter uma chance ou de ultrapassar um deles, né? Se for o Packers perdendo, o Cowboys acho que pode até ultrapassar o Packers, ou se for o Arizona Cardinals perdendo, o Cowboys pode ganhar e encostar no Arizona Cardinals. Independente do resultado, é uma oportunidade pro Cowboys se manter ali no bolo, né, e encostar. E agora falando sobre o Cowboys, né, na semana de descanso, os jogadores não treinam, né, basicamente uma semana de folga. Inclusive a gente viu aí como está no clima de Halloween, né, lá nos Estados Unidos, a gente viu o Zeke vestido de Coringa. Inclusive o Zeke, a fantasia do Zeke de Coringa foi maravilhosa, né, só com um detalhe, tem uma foto rolando dele com a mão assim na boca e aquela, e tem aquele sorriso na parte do dorso da mão, né? Que ele com a mão na boca e esse dorso assim mostrando o sorriso do Coringa, ficou bem legal. Mas um detalhe, ele pintou a mão direita, né? E a mão esquerda não. Aí, pô, o Coringa tá com uma mão toda branca pintada e a outra mão da cor da pele do Zeke, que não tem nada a ver com a fantasia. Pô, Zeke, faltou tinta pra pintar a outra mão e fechar toda a fantasia.
É que ele não tinha dinheiro pra comprar o resto da tinta pra outra mão, entendeu?
Pois é, só se for, né?
É, tá meio quebrado, menino.
Vinícius, aproveitando, só pra você falar, antes de eu passar pro Diego, já tem a lista de quem voltou a treinar, porque a gente já tava na expectativa do Lyle Collins voltar de suspensão, Michael Gallo, Marcus Lawrence, talvez. Todos esses voltaram a treinar ou tem algum que ainda tá meio de molho?
Alguns estão treinando, né? Voltaram a treinar. O Dallas abriu o que eles chamam de 3 semanas de janela de treinos pros jogadores que estavam na IR. Por exemplo, o Michael Gallup voltou a treinar, o Francis Bernard voltou a treinar, o Tristan Hill, né? Que era um cara que todo mundo, sei lá, a gente não achava nada sobre ele, voltou a treinar. Kelvin Joseph também, a gente já citou na semana passada, tá fazendo mais treinos e como não tá aparecendo nenhum injury report, quem sabe pode estar ativo no jogo de domingo. O DeMarcus Lawrence ainda não e o Gallimore ainda não. São dois jogadores que ainda vão demorar mais um pouquinho. Acho que são os últimos dois que faltam desses mais antigos a voltar a treinar. Essa semana, Trevon Diggs, o Dorance Armstrong, Prescott, por razões já conhecidas, e o Tyron Smith treinaram de forma limitadas. Nenhum deles preocupa tanto, a não ser o Prescott, mas a gente vai comentar um pouco mais sobre isso de forma mais incisiva.
É estranho essa do Gallimore, né? Porque quando ele se machucou na pré-temporada, a gente esperava que ele fosse perder, sei lá, 2 semanas de temporada, 3, e até agora nada, né? Sabe se falar alguma coisa, se ele teve uma recaída, ou é só justamente recuperação mesmo?
O que tu indica é só recuperação mesmo. Não tem nada citando algo pior, tipo, alguma outra lesão, alguma coisa assim do tipo, não, Platinho.
É realmente esquisito, né, em relação a isso. Eu esperava que ele fosse ficar tanto tempo ausente. E sobre o Lyle Collins retornando, o que a gente viu foi o Lyle Collins aparentemente voltando como reserva, né? A gente sempre falou que, Lyle Collins vai voltar como titular na posição de right tackle, no lugar do Terrence Steele. E essa vai ser a nossa linha ofensiva, né? Do jeito que a gente viu a linha ofensiva na primeira semana, ainda que não tenha tido Zach Martin, mas já era aquela linha ali. O Zach Martin foi meio que quase um desfoque de última hora, né? Pegou Covid, não sei o quê, e aí o McGovern entrou no lugar do Zach Martin, mas aí a formação da OL pra gente era aquilo ali. E agora parece que mudou um pouco isso, parece que o Lyle Collins talvez joga de guard. Diego, como é que você vê isso? Você concorda com essa mudança de posição do Lyle Collins?
Eu tenho a impressão que o Lyle Collins tá sofrendo um pouco, isso o Brian Broaddus falou, um pouco de, assim, um puxão de orelha da comissão técnica. É evidente assim que o Terrence Steele está fazendo um grande ano, mas se a gente for ver as formações que Dallas tem utilizado, principalmente para corrida, e a maioria das formações tem sido com 2 tight ends, eu acho que justamente para ajudar ele, né, para ter um box mais pesado, vamos chamar assim, né? Provavelmente a utilização do Lyle Collins como titular, como right tackle, não demandaria esses boxes tão pesados, né? Só que o Lyle Collins, olha, depois da cirurgia, teve situação com faltar inúmeros, supostamente, né, múltiplos testes de droga. Tem aquela situação que supostamente ele teria tentado subornar um desses agentes da NFL. Entrou com ação judicial para tentar reverter isso. Quer dizer, foi um carnaval, né? E esse carnaval parece que Dallas não está, ou sobre a administração agora do McCarthy, não está gostando desse extracampo dos jogadores que estão dessa forma, estão fazendo aquele vestiário unido. E de fato, assim, né, Plat, Vinícius e ouvintes, o time deu liga, né? Esse time tem um bom vestiário, um vestiário unido, um vestiário que está dando certo, sem distrações, vamos chamar assim, e provavelmente não seja necessário que alguém entre e bagunce, assim, e ganhe, vamos dizer, no nome a sua posição. Então o Terrence Steele, que vem jogando bem, e volta o Leo Collins, eu acho que o Leo Collins, eles querem simplesmente, assim, que ele ingresse nesse santuário, nesse, do vestiário, enfim, nesse local sagrado, né, do futebol, de todos os esportes, e que ganhem a confiança do grupo, porque talvez o grupo tenha se sentido um pouco desprestigiado com o extra-campo dele. E então, para dar um exemplo, o Dallas tá fazendo isso. Ele jogar de guarda realmente é um, vamos dizer assim, já que ele era o titular como right tackle, e quando jogou, as últimas vezes que jogou, estava sendo considerado dos 5 melhores, dos 3 melhores right tackles da liga, né? E ganha muito bem, inclusive, em relação a isso. Tenho a impressão que com o tempo ele vai provavelmente recuperar a sua posição. Agora, vai ter que dar uma ralada, né, para chegar lá, não vai ganhar no carteiraço, e vai ter que provar ser um bom colega de grupo, né, um bom atleta de grupo, para recuperar a sua posição original. Para mim é mais ou menos isso, daqui 2, 3, 4 jogos, e até cair entre nós, hein? A gente sabe como é que tá o Leo Collins? Será que ele tá bem? Ele tá pronto? Ele tá em forma? Como é que tá o condicionamento dele? Vamos ver. E como right guard, a gente tem o Zach Matico, mas left guard, a gente não tem um bom jogador, na verdade, ali. É o grande furo da OL. Quem sabe ele se encontra ali, quem sabe ele volta pra right tackle. Eu, sinceramente, torço só que a nossa linha ofensiva se mantenha como está, mantendo um pocket limpo. E até, assim, o fato de o Terrence Steele estar ali e colocar como left guard o Leo Collins, que é um cara pesadão, um cara experiente, também pode ser um argumento importante para a situação do Dak Prescott, que vai ter, se jogar, né? Isso é uma pauta mais adiante, uma mobilidade reduzida. Ele vai precisar de um pocket bastante limpo para ele, um pocket com tempo para ele pensar, porque ele talvez não tenha a mesma agilidade, a mesma mobilidade habitual. E se tiver que forçar, a gente sabe como é que é a distensão. Dificilmente nós que jogamos qualquer tipo de esporte não tenhamos passado por isso. Distensão, às vezes, a gente acha que está bem, quando vê, estoura. Então, eu tenho a impressão que se ele jogar, e eu acredito que vai jogar, adiantando a minha posição, ele vai estar limitado e vai precisar de uma OL como nunca, né? Para proteger ele.
Mas então você acha que o Lael pode ser só uma medida provisória? É que ele possa jogar ali de guard, ou você vê essa mudança meio que pro resto da temporada?
Totalmente provisório. Eu acho que é para ele ganhar o espaço dele, recuperar a posição, para ter uma situação nesse instante de reintegração ao vestiário. Eu tenho a impressão que em seguida ele retoma a posição de right tackle. É momentâneo.
Eu, sinceramente, eu não gostei muito dessa mudança do Lael. Como acho que muita gente fala, até os analistas lá de fora, você tem que colocar os 5 melhores jogadores para jogar na linha ofensiva. E para mim o Lael Collins é um dos 5 melhores da linha ofensiva, com certeza. E aí a gente fica na dúvida, o Terrence Steele é um dos 5 melhores? O Connor Williams é um dos 5 melhores? O Biadish é um dos 5 melhores? E aí que você começa a mexer. Eu não, sinceramente, eu não sei se eu mexeria na posição do Leo Collins. Eu gosto dele como right tackle, ainda mais que tackle é uma posição fundamental numa linha ofensiva. Consideraria colocar o Connor McGovern na linha ofensiva titular, ou no lugar do Connor Williams mesmo, ou tentar ver como é que ele se comporta, né, como center no lugar do Biadish, não sei como vai ser. Mas parece que a tendência é o Leo Collins ou ser reserva, ou jogar como guard e tudo mais. Eu achei meio esquisita essa decisão, né? Óbvio que a comissão técnica vem calando minha boca toda semana, então pode ser que eu esteja falando uma bobagem enorme aqui, mas de primeira, assim, não me agradou muito, não. Eu preciso falar aqui com vocês que se fosse eu no lugar do Mike McCarthy, ou no lugar do Joe Philbin, né, que é o técnico da linha ofensiva, eu deixaria o Leo Collins de right tackle.
Ainda tem aquela coisa, né? A última vez que Collins jogou de guard era 2016. É muito tempo atrás. Isso, e a gente nem tá contando que ele não jogou 2020 inteiro e jogou apenas um jogo em 2021. Vai fazer essa mudança, tipo, ele sair de uma ponta pra outra posição do outro lado da linha, no meio de uma temporada, depois ele jogar um jogo dentro de 16, 17 com 5, de 22 possíveis, pode ser um baita tiro no pé.
É, mas ao mesmo tempo, o Zach Martin nunca tinha jogado de teco, jogou de teco, jogou bem. Quer dizer, o jogador bom sabe jogar, né? Eu sei que não é o ideal, pode ter uma memória esportiva, uma memória do que ele já fez nessa posição. Só quero dizer que eu concordo com o Plat. Eu, como treinador, também colocaria o Leo Collins de right tackle. Mas a gente não conhece o que está acontecendo lá no vestiário, né? E eu prefiro confiar nessa situação do puxão de orelha nele, que talvez seja alguma coisa essencial, né, para manter a unidade do grupo.
É, só que, para mim, o Zach Martin jogou ali por desespero, que não tinha como, tinha que fazer qualquer coisa. Mas eu não acho que o Calvin seja nessa situação agora, né? Mas eu entendo o seu argumento. Só que eu só acho, sei lá, eu acho um pouco precipitado o Calvin fazer isso agora, na situação que tá, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que o Cowboys vai se comportar ao longo disso. Mas a tendência é que o Leo Collins jogue de guard hoje, né? Vamos ver como ele vai jogar realmente, né? Se ele realmente pode jogar bem ou se ele vai ter dificuldades. Eu acho que ele vai fazer menos faltas do que o Connor Williams. E só isso já é uma boa notícia. Eu acho que ele vai ser uma melhora em relação ao Connor Williams, com certeza. Mas eu acho que uma linha ofensiva onde os 5 titulares estejam lá, é o Collins lá na direita e o Connor McGovern no lugar do Williams, possa ser melhor do que uma com o Lyle Collins e o Terrence Steele, por exemplo. Mas agora, saindo um pouco da linha ofensiva, falando do quarterback, né? Deck, a gente comentou no último podcast que ele sentiu a panturrilha logo depois do último passo do jogo, né? O passo que foi pra vitória, touchdown do Sidney Lane. Ele saiu do jogo com uma bota protetora na perna, foi fazer um raio-x e tudo mais, e deu... Não sei se deu um estiramento, não sei se essa é a tradução correta, mas ele sentiu um desconforto na coxa, mas não pareceu ser nada grave, um estiramento de grau elevado que pudesse fazer com que ele perdesse muito tempo, da mesma forma que o Michael Gallup perdeu jogos, por exemplo. E aí o Cowboys ia tratar isso dia a dia, fisioterapia, e essa semana, enquanto voltaram os treinos, ele tava treinando de forma limitada. Parece que tem uma dúvida se ele volta pro jogo ou não, né, Vinícius? Se ele volta pro jogo ou não, se ele vai pro jogo do próximo domingo.
Tem alguns, né, tipo, os insiders estão comentando que ainda tem um receio dele se ele vai pra jogo ou não, tanto que estão pensando em ativar o Will Greer, né, nosso terceiro quarterback, que todas as semanas estava sendo inativo, ficar como ativo para esse jogo. E aí eu não sei, não imagino quem pode ficar como inativo, mas aí ok. Muito por conta dessa lesão, pensando não só nesse jogo, mas pensando no futuro do time, né, Plat? Porque é o que parece, a gente possa ter facilidade na vitória da divisão. Com isso, se chegar numa hora que a gente não conseguir aumentar a nossa seed, melhorar a nossa seed na conferência, não tenho por que forçar o deck lá na frente. Mas pensando agora para esse jogo, acho que foi o Brian Brothers até que comentou sobre isso. É uma dicotomia de você coloca o seu jogador principal, quarterback, para jogar um jogo contra o Vikings, pensando na possibilidade dele poder se machucar e ferrar o resto do ano, ou você coloca ele pensando que é preciso vencer, visto que a gente tem Cardinals 7-0, Green Bay 6-1, Rams com o 5-1 também, né, o Buccaneers com recorde de vitórias também muito bom, e assim, todo jogo até o momento vai ser decisivo, todo jogo que a gente vencer ou perder pode mudar e muito a seed que a gente pode ganhar lá na frente. E assim, agora só é um time que pode ficar de bye, né, só o principal time. Então, quanto a gente tem que pensar nessa parte e o quanto a gente não. Graças a Deus não é a gente, é Mike McCarthy e o resto da galera lá em Dallas. Mas, tipo, o quanto eles têm que pensar no momento que cada jogo, cada vitória é super necessária e segurar ou não o Prescott pra não ferrar ele no futuro. Eu não sei, ainda bem que eu não sou técnico.
Eu não sei se a decisão passa pelos técnicos ou pelo departamento de preparador físico, fisiologia e tudo mais, né? Eu acho que eles têm que avaliar bastante a situação do deck, ver como é que pode ser a chance de piorar, né, como é que pode ser, e aí colocar na balança. É um jogo importante, um jogo decisivo, o Cowboys precisa urgente ter o deck, ou o Cowboys pode se dar o luxo de poupar o deck numa partida como essa, e aí, eu acho que aí é um trabalho de todo esse departamento e entrega nas mãos do técnico. Olha, o deck tá nessa situação, se ele jogar e sentir de novo, ele pode perder tantos jogos, e se ele não jogar ele fica 100% pro resto da temporada em relação a isso, e aí cabe a decisão técnica, a comissão técnica, que é o próprio deck ver. Mas o próprio deck falou que queria jogar, né? Ele falou que por ele jogava. Se fosse um jogo decisivo de playoffs, ele jogaria. Então, por isso, por esse argumento, a gente vê que ele realmente pode ir pro jogo, caso seja necessário. Só que ainda tem um mistério se ele vai realmente jogar ou não. E a gente fica na dúvida, né? Se o Cowboys realmente vai conseguir colocar ele no jogo e colocar de forma... Me fugiu a palavra. De uma forma responsável, sem extrapolar.
E tanto que essa dúvida aí de Prescott vai pra jogo ou não, Vegas já colocou a gente como sendo underdog pra essa semana, né?
Caso de apostas, né? Eu não entendo tão bem assim nesse mundo de apostas. Né? Eu sou péssimo em aposta esportiva, porque eu vou falar uma coisa. No Rock in Rio, 10 anos atrás, né? 2011. Inclusive, o Facebook mostrou a lembrança dessa... Eu ganhei a promoção no Rock in Rio e eu ganhei uma guitarra. Tipo, inacreditável ganhar um sorteio, ganhar uma guitarra num sorteio. Inacreditável. Uma guitarra autografada com Axl Rose e tudo, a guitarra maravilhosa. Só que eu gastei toda a sorte da minha vida naquela guitarra. Na minha vida. Hoje em dia, se a gente disputar um par ou ímpar, eu perco qualquer coisa. Nunca mais ganhei nada, nada, sério. É impressionante. E por conta disso, eu não aposto. Ainda mais com, se for o meu time. Porque aí, até além disso, eu começo a ver o jogo, eu fico pensando não só no em torcer pro meu time, mas eu fico paranoico em relação à aposta, né? Então é horrível. E o Fantasy é também assim, né? Porque eu também nem gosto de ficar vendo Fantasy durante o jogo do Cowboys, porque eu fico naquela paranoia, tipo, pô, eu tenho algum jogador do Minnesota Vikings, então eu vou torcer pro Cowboys ganhar, mas esse jogador pontuar bem. Aí eu paro e penso, pô, não vou torcer contra o meu time, né? E aí fica, você perde o tesão de ver por causa da aposta e tudo mais. Enfim, essa é a minha história de apostas e se você gosta de apostar, pode apostar. Essa é a minha história pessoal, eu tenho trauma e só perco dinheiro, só perco tempo, perco sanidade mental com esse tipo de coisa e pra mim não funciona, infelizmente. Mas vamos falar desse jogo, de fato. Cowboys e Minnesota Vikings, um jogo fora de casa e o jogo Sunday Night Football, né, 9h20 no horário de Brasília, só que ele não vai ser na ESPN, vai ser na Fox Sports. Por quê? Porque a ESPN tá passando a World Series, né, a final da Major League Baseball e como vai ter um jogo 5, né, tá rolando já e não vai ter uma varrida de nenhum dos dois times, o jogo 5 vai ser mais ou menos o mesmo horário que o jogo do Sunday Night Football, e por conta disso, a ESPN vai preferir passar a final do beisebol ao invés do Sunday Night Football, que é até justo, né, e enquanto aí o nosso jogo acabou sendo deslocado pra Fox, mas nada que altere a transmissão pra gente e tudo mais, só colocar num canal diferente se você tiver esse canal, obviamente. E agora... falando do nosso adversário, do Minnesota Vikings, dos 6 jogos que o Vikings teve na temporada, 4 deles foram decididos por um field goal no final, né? Então, isso mostra que o Minnesota Vikings, ele tá fazendo muitos jogos apertados, muitos jogos não necessariamente refletem no recorde do time, né? Porque o Minnesota Vikings, ele atualmente tá com um recorde de 3-3 e tá em segunda na divisão, mas com o Green Bay Packers bem à frente deles, né? E eles acabam disputando uma vaga no Wild Card e tudo mais. E aí a gente vê a situação do Minnesota Vikings, né? Diego, você acha que o jogo do Cowboys contra eles vai ser um jogo apertado assim? Um jogo decidido por uma posse de bola no finalzinho, último lance? Ou você acha que num cenário com o Dak Prescott, obviamente, num cenário com o Dak jogando, não vai ser um jogo tão apertado assim?
Eu acho que vai ser apertadíssimo o jogo. Historicamente, Dallas tem dificuldade contra o Vikings, que é um time muito bom, um time muito bem treinado, né, pelo Mike Zimmer, que é um treinador que Dallas conhece muito bem, já treinou Dallas, não como treinador head coach, né, mas já esteve aqui. Tem uma preocupação defensiva bastante grande e, claro, nós estamos levando em consideração que o Dak vai jogar, mas o Dak não vai jogar 100%. Essa é a verdade. Ele vai jogar o que der. Vai ter que jogar com o pocket muito bom para ele, né, com o tempo. E ele já vem de lesão, né, do ano anterior e sabe que se forçar a distensão arrebenta e aí ele fica o quê? 5-6 jogos sem participar, então ele vai se segurando. Então, e aposto que o Minnesota Vikings vai explorar isso, né? Tem uma dupla de ótimos pass rushers, né? Tem uma linha defensiva muito boa nesse sentido. Daniel Hunter, o próprio Dalvin Tomlinson, que era um jogador que eu acho sensacional, eu gostaria muito que Dallas contratasse. Ele é um dos times que mais pressiona o quarterback adversário, né? Isso já foi colocado bastante durante a semana na imprensa norte-americana. Então eu creio que no ano passado nós vencemos sem o quarterback titular, mas com 3 pontos de diferença. No ano anterior a gente perdeu no AT&T Stadium, né? A outra vez que a gente enfrentou, naquela situação em que houve o Dak Prescott estava com tudo para fazer o game winning drive, mas em alguns run pass option, alguma chamada errada não deu, né? Lembra? Foi um jogar, né, com o Dalvin Cook jogando demais. Fazer um pequeno resumo, há alguns anos anteriores, não sei se vocês lembram aquele jogo que foi num frio do caramba, que o Dez Bryant jogou muito bem e o Dak Prescott teve muita dificuldade contra o Minnesota Vikings. Então assim, o Dak Prescott tradicionalmente tem dificuldade com essas defesas, parece que o Mark Zimmer sabe marcar ele, e ele estando pela metade, estando com meia boca, vai ser ainda mais difícil. E neste momento, né, o Vikings é um dos times que se classificaria para os playoffs, a última vaga. O Vikings joga também meio a vida nessa história, né? Eu só acho o seguinte, que fazendo um resumão, né? Não tô analisando ponto a ponto. Dallas vai jogar, teve uma grande sorte de jogar contra New England Patriots, que é um estádio complicado, em uma época do ano que não complica tanto assim. E vai jogar quando o Minnesota Vikings, também no norte dos Estados Unidos, um estádio complicado, um estádio que poderia estar um frio do caramba, né? E vai estar com condição climática, assim, razoável, né? Bem melhor do que normalmente. Então precisa aproveitar essa oportunidade. O jogo vai ser parelho, mas Dallas tem que ganhar.
Também, né?
Também, mas é igual e é frio pra caramba lá, né? É um estádio maravilhoso, por sinal, né? Aquela abertura deles lá, as portas de entrada são espetaculares, mas enfim, vai jogar em condições climáticas, não vai ter nem frio no nariz, né? Então tem que ganhar.
Sobre o estádio do Vikings, cara, eu geralmente, gosto pessoal, eu gosto de estádio que é, tipo, simétrico. Tipo o AT&T Stadium, tipo, ele é redondinho, é simétrico, se você cortar ele pela metade em qualquer um, vai ser os dois lados iguais. E o estádio do Vikings não é meio simétrico, né? Ele é meio torto, assim, torto entre aspas. Só que ele é um dos poucos estádios, assim, que não são simétricos, eu realmente acho bonito, eu gosto. Eu acho um estádio, pô, se eu tivesse a oportunidade, eu fatalmente conheceria o estádio do Vikings, que é muito lindo. Sobre o Minnesota Vikings, né? É um time que o Mike McCarthy enfrentou bastante na carreira, né? Porque ele foi técnico principal do Green Bay Packers por muito tempo e o Packers e o Vikings são rivais históricos. E agora, o Mike McCarthy, a vantagem do Mike McCarthy contra o Vikings na carreira é muito grande. Ele jogou 22 jogos e desses 22 jogos ele ganhou 16. Ou seja, é um número bem expressivo. O Cowboys jogou contra eles já com o Mike McCarthy no ano passado, né? E a gente ganhou lá com o Andy Dalton ainda, touchdown do Dalton Schultz no final. Dos últimos cinco jogos que o Mike McCarthy teve contra o Minnesota Vikings, ele ganhou 4. Pra você ver. E dos últimos 8, ele ganhou 6. E empatou 1. Ou seja, ele só perdeu 1 nos últimos 8 jogos contra o Vikings. Então, um retrospecto bem robusto, assim, né? E você acha que esse retrospecto entra em campo nesse jogo contra o Minnesota Vikings de agora? Ou você acha que passado é passado e jogo é jogado, lambaria é pescado?
Boa, ótima,
cara,
ótimo.
Cara, sensacional.
Foi na hora, essa... até rimou certinho.
Não, eu acho que não entra como fator decisivo, até porque acho que todo mundo pode concordar comigo que o McCarthy foi muito salvo pelo Rodgers e muitas vezes contra o Vikings, além de que eles enfrentaram o time do Vikings muitas vezes com Sam Bradford de quarterback. Era cada quarterback, tipo, ruim que aparecia no Vikings uns anos atrás, também, assim, era meio que um saco de pancada, era um Jets da vida na NFC Norte. Então eu não coloco esse recorde do McCarthy como super importante, mas é sempre bom estar positivo, né? É sempre bom. No final das contas, ainda assim, é sempre bom. Mas não é, aquela super coisa decisiva, não.
É, eu acho que o que o Mike McCarthy pode levar do Mike Zimmer para esse jogo é justamente o retrospecto, já conhecer o Mike Zimmer. E falando do Zimmer também, eu acho que ele foi coordenador defensivo na época do Bill Parcells, né? E lá para 2003, 2004, que inclusive o Sean Payton fazia parte da comissão técnica. O Todd Bowles, que hoje é coordenador defensivo do Bucks. Era uma baita comissão técnica ali, né? Pena que na época a gente tinha o Bledsoe de quarterback, que o time não foi pra frente, né? Mas sobre esse jogo em si, tava olhando os números do ataque do Minnesota Vikings. O pessoal tem elogiado bastante o Kirk Cousins nessa temporada, que vem jogando muito bem, vem tendo bons números. Mas, Diego, pra você, ele é o maior perigo do ataque do Vikings ou é o Dalvin Cook?
Analisando o ataque do Vikings, eles têm os first downs, 42 first downs por corrida e 84 passando, tá? Quer dizer, o dobro passando. Eles têm uma taxa de conversão de terceiras descidas de 34 entre 85, uma média, né? Uma média para baixo, não é grande, né? Mas é um time que tem passado mais a bola do que corrido. Só que eles nos destruíram há uns anos atrás, né? Com Dalvin Cook jogando tanto na corrida, ele atropelou, e também com screens, né? Jogadas curtas, em passes curtos com o Dalvin Cook. Eu tenho ele pesadelo desde aquela partida que a gente quase virou no AT&T Stadium, acho que é 2019, né? Isso pra mim foi um pesadelo, que aquele ano eu tenho alguns sonhos ruins com pensando no Dalvin Cook. Obviamente, né, que a gente olhando o depth chart, Justin Jefferson contra o Trevon Diggs vai ser um grande... grande duelo, né? E esse duelo depende bastante do quarterback Kirk Cousins. Mas eu sinceramente, assim, a falta que vai fazer o Brent Urban, né? Que foi pro IR, que nem o Vinícius estava falando antes. E se a gente for ver, qual foi a pergunta que o Platt me fez há uma semana atrás no outro podcast? Se havia uma preocupação em relação ao jogo terrestre, que a gente tinha levado também, tinha apanhado um pouco no jogo terrestre contra o Patriots. E agora eu tenho a impressão que, com a ausência do Brent Urban e tendo, quem sabe, um foco em relação a esse tipo de jogo por parte do Vikings, Vikings vai querer explorar isso até para, que eu acho que vai ser uma estratégia de todas as equipes da NFL, de não deixar o ataque do Cowboys com tempo, deixar o mínimo possível do ataque do Cowboys com a posse de bola. Então, para mim, na minha opinião, o grande jogador a ser marcado, claro que o Justin Jefferson é um grande jogador a ser marcado, claro que o Kirk Cousins tá numa boa fase, mas para mim, o jogador a ser marcado e a maior dificuldade que provavelmente Dallas vai ter, que provavelmente seja o esquema que o Vikings vai querer utilizar, é justamente o running back Dalvin Cook, que é um animal. Né? Ele é um cara muito forte, muito pesado e que vai nos dar trabalho. Infelizmente, Dallas vai ter que ter todo um pensamento de defesa voltado para como botar um bifão ali no meio para substituir o Brent Urban e não tem esse jogador no elenco.
Pois é, eu concordo com você. Para mim, o jogador do ataque do Vikings que mais me ameaça é justamente o Dalvin Cook. Até porque se a gente viu no jogo contra o Patriots, né, a gente viu o Damian Harris correndo bem contra a gente, o Ramondre Stevenson, que nem é um grande running back na liga ainda, né, ele é até reserva do Harris, e correndo bem contra a gente. Então, a gente vê um jogador da qualidade do Dalvin Cook do outro lado, pra mim é uma ameaça. Porque a gente vê o Thielen, ele não tá tendo jogos com muitas jardas, muito número impressionante. O Justin Jefferson também parece que ele tá naquele sophomore slump, né? Aquela queda de produção que um calouro costuma ter quando chega no segundo ano de liga. Mas eu confio bastante na secundária, no Trevon Diggs, nos jogadores ali, pra fazerem uma boa partida contra os recebedores do Vikings. Agora, como você falou, Di, pra parar o jogo terrestre, pra mim já vai ser um problema. Eu acho que esse vai ser o maior desafio da defesa.
E Platt, lembra, tem o CJ Ham também, que nos demoliu aquela vez, né?
O Vikings é um time que tem bastante armas e eu acho que eles podem explorar bastante o cornerback, que não vai ser o oposto do Trevon Diggs, né? Eu não sei se o Diggs vai ficar marcando o Adam Thielen ou o Jefferson, mas né, numa dessas oportunidades é o CJ Ham que pode explorar a nossa secundária, né? Em cima do Jordan Lewis, em cima do Anthony Brown, talvez. É um cenário onde ele pode acabar sendo a surpresa ali, o elemento surpresa do ataque do Vikings, né? Mas, e agora falando da defesa, né? Da defesa deles, no caso, é uma defesa que parece bem sólida, mas tem cedido bastantes pontos, né? Na última semana, no jogo contra antes da bye week deles, né? A última partida deles, eles tomaram 28 pontos do Carolina Panthers, que é, como a gente falou, um time que tá em queda livre, né? Que anotou só 3 pontos contra o New York Giants. E contra times, assim, com um ataque um pouco mais forte, eles têm tido alguns problemas. O Cardinals anotou 34 pontos em cima do Minnesota Vikings. O Kansas City Chiefs anotou 28 pontos. O Cincinnati Bengals anotou 27 pontos. Ou seja, são times, assim, que quando tem um ataque, assim, acima da média da NFL, conseguem impor e conseguem pontuar bastante, assim, em cima do Minnesota Vikings. E se a gente olhar os números do Vikings, eles cedem 128 jardas corridas por jogo e 254 jardas aéreas por jogo, em média, óbvio. Dá quase 400 jardas por jogo sofridas. É bastante coisa. Vinícius, pra você, qual é o caminho das pedras que o Cowboys deve seguir? Deve explorar mais a dupla ali, Zeke Pollard, forçar bastante? Óbvio, considerando o deck, porque se o deck não jogar, aí obviamente o caminho vai ser desafogar o quarterback, fazer jogadas mais simples, com menos elaboradas um Cooper Rush da vida, mas em um cenário em que o deck jogue e jogue bem, assim, jogue no nível que a gente está acostumado a ver. Como que você acha que o Cowboys deve explorar as ferramentas que tem no ataque?
Eu imagino que a gente vai fazer como a gente está fazendo todos os jogos. Primeiramente, tentar fazer o teste de como vai ser o nosso jogo corrido contra a defesa deles. Eles têm uma boa linha defensiva, né? Tem o Griffin voltou pro Vikings, mas é reserva de toda forma, ok? Tem o Tonyson, Michael Pierce, tem bons nomes defensivos. Anthony Barr, não sei se ele vai jogar, tá meio baqueado ainda.
O Michael Pierce eu acho que não joga também, né?
Cara, boa pergunta, eu não sei.
Ele não treinou hoje de novo. Seria uma bela, bela perda, né? Vamos dizer assim, pro...
Ajuda muito a gente pro jogo corrido. Então eu imagino que, primeiramente, testar o jogo corrido com o Zeke, com o Pollard, ver o quanto eles vão sofrer na mão dos dois running backs e fazer aqueles passes que o deck faz. Tipo, não precisa jogar 40 passes por jogo, mas o que ele consegue são passes certeiros e a gente tá vendo que a porcentagem de acertos dele tá uma porcentagem muito boa. E isso acho que vai aproveitar muito, porque a secundária deles é feia, gente, né? Eles estão com Xavier Woods de titular, que a gente não quis pra gente. Então vocês conseguem imaginar como que a secundária deles tá. A gente, na nossa secundária, não quis o Woods pra renovar de contrato. Tem o Smith, que aí beleza, eu considero ele um bom jogador. E tem o Brashan Breland, que é um que veio da secundária do Chiefs. Desde ano passado, a secundária do Chiefs tá uma nhaca. Então, assim, a secundária deles é bem sofrível. E eu imagino que a velocidade do Cooper, do Lamb e os nossos tight ends, eles vão conseguir fazer um belo estrago quando forem acionados.
E o Gallup também, né?
Ah, é, o Gallup voltando. Isso, boa! O Gallup voltando. Então, assim, na hora que for acionado os recebedores, a gente vai fazer um belo estrago na defesa, mas ainda assim, com foco principalmente no jogo corrido e testar o jogo corrido de início de jogo.
Pois é, eu acho que o Cowboys tem armas suficientes no ataque para conseguir punir o Minnesota Vikings. Como você falou, é uma secundária que tem problemas e, como eu mostrei aqui, ele tem problemas contra uns ataques mais fortes. Eu acho que o Cowboys tem que manter o que fez nas últimas partidas, né? Acho que não pode abandonar o jogo terrestre. A gente viu o Zeke jogando bem, o Pollard jogando bem. Eu acho que tem que ser. Só que eu acho que o Cowboys precisa melhorar na red zone, né? A gente vê o Cowboys tendo muitos problemas na red zone, na goal line. Algumas situações ali, pô, primeiro pro gol na linha de 1 e o Cowboys tendo que mover uma montanha pra conseguir anotar um touchdown nesse tipo de situação. Eu acho que o Cowboys não pode fraquejar nesse tipo de situação, porque jogando num ambiente hostil como o do Minnesota Vikings, eu acho que isso pode fazer a diferença. Então, é uma situação onde o Cowboys tem que melhorar em relação às últimas semanas. E eu acho que a tendência é que melhore, né? Porque vem descansado, vem com jogadores que estavam lesionados e agora vão voltar. Então isso pode ser muito bom pra esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, o Gallup é um cara que se joga pro alto, ele dá um jeito de pegar em cima do cornerback. E o Gallup não tava no time nessas últimas semanas. Então o Cowboys tinha que tentar uma jogada pro Cedric Wilson, pro Dalton Schultz, ao invés do Michael Gallup. Então acho que ele pode ser uma boa arma ali na Red Zone. Não só na red zone, mas em situação de goal line, por exemplo. Você lembra daqueles touchdowns que o Dez Bryant fazia? Né? O Cowboys dentro da linha de 5 jardas, o Tony Romo só jogava ali no canto da end zone. Era só uma bola pro alto quando ele via que o Dez estava no mano a mano e o Dez só pulava e pegava a bola, né? Porque nenhum cornerback conseguia pular junto com o Dez. E eu acho que o Gallup tem essa capacidade de jogadas assim, né? Numa fade, que era aquela rota que... Nessa rota que eu falei, dessa jogada. E eu acho que uma situação assim, o Gallup é o nosso melhor recebedor pra esse tipo de jogada. Não é o Mari Cooper, não é o Sid Lamb, é o Michael Gallup. E eu acho que nesse tipo de jogada ele pode fazer a diferença nesse tipo de situação. E eu acho que até a presença do Gallup ali pode facilitar o jogo corrido, porque o Cowboys pode ameaçar esse tipo de jogada e a defesa do Packers pode pensar, ok, o Cowboys não vai correr pelo meio porque tem o Michael Gallup ali, tem uma outra situação. Se a gente colocar muitos jogadores ali no box para tentar parar a corrida ali pelo meio, o Cowboys só joga a bola pro Michael Gallup e ele anota o touchdown. Então eu acho que isso abre um pouco o jogo e melhora a nossa situação. Então vamos ver. Mas agora, se o Dak Prescott não jogar, né, o que é a dúvida, eu acho que ele vai acabar jogando, mas por um acaso ele acabar não jogando, aí muda toda a situação, né? Porque eu acho que aí o Cowboys vai fazer um plano de jogo da mesma forma que o Ben DiNucci teve quando jogou contra o Eagles, ou o Garrett Gilbert teve ano passado, que vai ser uma situação seguinte: olha, a gente tem que montar um jogo pra simplificar a situação pro quarterback. A gente não pode deixar um jogo Cowboys perdendo por 20 pontos e deixar o QB lançar 50 passes na partida, que ele não vai conseguir render, né? O Dak, a gente sabe que uma situação dessa ele consegue carregar o time, mas um QB reserva não vai conseguir, não adianta. Então, o que eu acho que o Cowboys vai ter que fazer é começar a explorar mais o Zeke, começar a explorar o Pollard, passe em screen, abusar bastante do Dalton Schultz, passe curto, Blake Jarwin, aí uma jogada ou outra, talvez, passe longo pro Michael Gallup, passe longo pro Mike Cooper, abrir o campo, né, pra mostrar pro time que a gente tem essa possibilidade do passe longo, mas vai ser um jogo muito mais complicado com o QB reserva. Eu acho que as nossas chances de ganhar são bem baixas, assim, se a gente jogar com o Cooper Rush, por exemplo. Com o deck, eu acho que a gente é favorito, mas se teve um jogo, se teve alguma coisa que o jogo do Patriots me ensinou, é não subestimar o adversário. Porque eu achei que o jogo do Patriots poderia ser um jogo, de certa forma, fácil, e o que a gente viu foi Cowboys suando 1 litro, né, pra ganhar a partida. E eu acho que o jogo contra o Vikings, com o deck, já seria assim. A promessa é de ser um jogo bem apertado, na minha opinião. Vinícius, qual o sabor de palpite pra partida?
Nem tinha pensado direito nisso. 31 a 27 pra gente. Não vai ser decidido por um field goal, graças a Deus. não quero ver jogo do Vikings sendo decidido por field goal, não. Principalmente se for independente se a gente tem que chutar ou se a gente tem que torcer pro cara, pro kicker deles errarem. Que eu nem lembro mais quem é o kicker deles. Só lembro quando era o Dan Bay. Bowl de... Todos os touchdowns vão vir de tight ends. recebedores vai ter um monte de jarda, mas na hora que chegar lá perto da end zone, vai ser bola pro Jarwin e bola pro Schultz.
Nenhum corrido?
Nenhum corrido. Vai ser aquela lá, pô, tipo, a gente vai chegar na hora que chegar perto. Na hora que chegar perto, assim, Dallas viu que não tá conseguindo correr na linha de uma jarda, de duas jardas. Então, passezinho em screen pro Tyrande. Por qualquer outra jogada que acontecer, vai ser passe pro Tyrande. Tudo vai ser touchdown de Tyrande.
É uma boa bold, né, Diego?
Boa, mas olha, nenhum corrido. Eu ainda apresentava, o Vinícius tá dizendo assim, não, os aéreos vão ser só de Tyrande. Mas não, é bold essa daí. 31 pontos, né?
Quer falar a sua ou quer que eu fale a minha primeiro?
É, me deixa por último aqui, uma surpresinha aí.
Falar um jogo apertado, eu acho que vai ser 21 a 17. Acho que vai ser um jogo bem complicado, mas acho que a gente sai com a vitória. Deixa eu pensar na bold. Cara, bold é um problema sério, porque, tipo, você vai ficando sem ideia, e aí quando vem uma ideia, você não sabe se a bold é uma bold boa, se não é. Mas... E se falar, tipo, interceptação do Trevon Diggs, não é mais bold, né? Acho que a gente já pode entrar num consenso que interceptação do Trevon Diggs não é mais bold, né?
A bold é o Diggs não interceptar.
Não vamos zicar, pessoal. Não vamos zicar ele, né?
Eu vou falar do Michael Gallup. Eu acho que ele vai ser o dono do jogo, né? Os 3 TDzinhos pra ele, pra pedir música no Fantástico. Ainda que o jogo seja depois do Fantástico, né? Mas entrar lá com um pedido pro Tadeu Schmidt, ó. 3 TDs, tava num domingo, tem que contar como música, né? Fala a sua, Diego.
Cara, eu até falando assim do Michael Gallup, eu acho que ele vai estar limitadíssimo nesse jogo. Não creio muito em grande ação dele, não. Por isso eu acho a tua bold ainda mais difícil que a do Vinícius, viu? Por incrível que pareça. O meu palpite, Dallas não faz menos que 35 pontos sempre, né? Então vou botar 38 a 31, uma diferença de um touchdown. E a minha bold é também... Cara, nós três com bolds complicadas, né? O deck joga e faz 2 TDs corridos.
O bom é que cada um jogou uma bold totalmente diferente da outra, que assim, é impossível chegar perto de duas da bom.
Mas pô, o problema acho que não é nem o deck fazer o TD corrido, é a arbitragem dar o TD corrido pro deck, né? Porque...
Não, mas vai ser limpíssimo, assim. Vai ser um TD daqui assim, ele vai correr tanto que ninguém vai chegar perto dele, cara.
Pô, ele vai correr de Minneapolis até Chicago, né?
Vou ampliar aqui, ó. Uma das corridas vai ser mais de 15 jardas, tá?
Que isso, com deck baleado. Aí é bold, boldaça mesmo.
Dá pra pedir 5 músicas no próximo... próximo
se você podcast. Acertar isso aí, cara, eu aposento, eu me aposento do podcast, ele é só seu, você faz o que quiser com ele.
Não, parei. Volta.
Mas falando em música... Ô Vinícius, eu recomendei o álbum do João aqui semana passada e, cara, muito bom. Fiquei ouvindo ele a semana inteira, maravilhoso, recomendo. Não sei se você ouviu, você que também gosta, que eu sei.
Eu só não peguei pra ouvir igual você a semana inteira, porque eu dificilmente acabo ouvindo música, mas quando lançou e você mandou o link pra mim lá, eu ouvi ele inteirinho também. Muito bom.
Nossa, eu sou um cara que ouço muita música. Tipo, quando eu tô parado sem fazer nada, tipo, sozinho, eu tô ouvindo música. Se eu tô no trabalho fazendo alguma coisa, ouvindo música. Se eu tô dirigindo, eu tô ouvindo música. Se eu tô, sei lá, comendo sozinho, eu tô ouvindo música. Então eu tô sempre ouvindo música. Minha última semana foi isso. E saiu, inclusive, o line-up do Lollapalooza. E, pô, um dia com nada a ver uma coisa com a outra, né? A Day to Remember, que é uma banda de meio de punk rock, né? Vai até um rock mais pesado que o punk. E João no mesmo dia. Tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Dois artistas que eu gosto demais no mesmo dia, no sábado. E tem Alex on Fire, que é outra banda de rock pesado que eu gosto muito. E tudo no mesmo dia do João, que é tipo um pop, né? Uma música muito diferente desses dois bandas de rock. E eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Não vai ter jeito. Vai ter que pegar... ver passagem pra São Paulo pra assistir, ainda mais que vai ser em março do ano que vem, não tem risco de ter nenhum jogo da NFL no meio. Março não tem draft, não tem nada com que possa me atrapalhar nesse jogo, então tá tranquilo.
Então compra o passaporte, Plat, que eu e minha esposa, eu acho que nós vamos na sexta-feira, tá? Pro show da sexta-feira.
Eu só não vou falar encontro do BSB em São Paulo, porque eu não vou.
Cara, mas vai ter um encontro em fevereiro, né? Início de fevereiro não vai ter um encontro pra assistir o Super Bowl, hein?
Ah!
Aí vai ser nos Estados Unidos já.
Não, mas assim, ó, a gente tinha que fazer uma promessa meio pública aí, e tudo correndo bem, estando Dallas, né? De assistir junto esse jogo, né?
Só que ao mesmo tempo é um risco grande, porque imagina, tipo, a gente viu a temporada toda, Cowboys ganhando, cada um com a sua superstição, e no Super Bowl a gente vai quebrar tudo pra assistir junto. É um risco.
cara, é só usar a mesma roupa, é aquela coisa, né?
Tem essas superstições com o jogo, eu gosto de assistir no mesmo lugar, não com a mesma roupa, só ir no estádio, assim, quando vou em jogo do Botafogo, geralmente eu gosto de ir com a mesma roupa, fazer as mesmas coisas no dia. Eu já fui mais supersticioso. Com o Cowboys, eu geralmente sento no mesmo lugar do sofá.
Tá na hora de mudar, nós precisamos ir pro Super Bowl, esse sofá não tá dando sorte aí, hein?
Quando tá perdendo, aí eu faço outra coisa, aí eu, sento do outro lado do sofá, ou sei lá, tipo, vejo com outra camisa. Eu sempre mudo, sempre mudo, mas às vezes, eu tô numa posição do sofá meio desconfortável, mas o Cowboys tá ganhando nessa posição. Aí eu, cara, vou ficar desconfortável pro resto do jogo, mas o time vai ganhar.
Todo mundo tem umas dessas, né?
Incrível. Todo mundo tem. Se você estiver ouvindo isso, comenta pra gente, bota nos comentários. Né? Se você entra no site do Blue Star Brasil, vai ter lá o podcast, aí comenta lá ou nas redes sociais, quando a gente divulga, comenta a sua superstição, porque é uma melhor que a outra. Com certeza você que tá ouvindo tem uma melhor que a gente. Eu tenho mania também de... Eu assisto o jogo com notebook, né? Até porque eu trabalho, faço o tempo real do jogo e tudo mais. E aí eu fico naquela de deixo o notebook na tomada, aí o Cowboys começa a perder, aí tira da tomada. Aí começa a perder também, aí eu coloco na tomada. Eu fico nessa de botando, tirando, mudando lugar do sofá. Atualmente são essas minhas superstições, mas tem gente que não gosta nem de falar qual superstição tem, porque isso dá azar também. Não pode falar.
Eu vou guardar as minhas, tá, pode. Posso pedir uma bold aí pra vocês? Uma pegadinha de fim aí. Plat Vinícius, tá? Uma bold assim, ó. Dallas troca alguém e quem vem?
Olha, eu acho que não troca ninguém, mas eu gostaria muito de um cornerback. E eu já venho falando isso há semanas aqui, né? Vocês sabem. E surgiu o nome do Kyle Fuller, que não tá bem. E desde quando ele foi cortado do Bears e o Broncos, até o Broncos pegar ele, né? Quando ele foi cortado do Bears, eu falei, pelo amor de Deus, Cowboys, vai atrás dele, por favor, por favor. E se ele tá disponível agora, tipo, sei lá, como você gosta de falar, Diego? Aperta o gatilho, né?
Aperta o gatilho.
Cara, eu acho que eu só iria... Teria que ver o salário, mas o Fuller acho que seria uma boa mesmo. O Howard, do Dolphins, o salário dele é muito grande pra gente. Eu não acho que vai que compensa nesse tanto.
Mas a Bode vai trocar ou não vai trocar?
Ah, vai trocar pelo Fuller, então, pronto.
Pois é, pra mim, troca pelo Melvin Ingram, cara. Essa é a minha boa.
Pra eu fechar o podcast com outra história de superstição, cara, eu ia pra um jogo do Botafogo com um amigo meu, e em algum momento disso, a gente percebeu que, tipo, a única superstição possível que dava, a única chance possível de que dava azar pro jogo é a gente ver o jogo junto, eu e ele. E chegou um momento que a gente fazia o seguinte, a gente ia pro jogo junto, passou da catraca, entrou no estádio, um fingia que o outro era, tipo, um desconhecido. A gente nem olhava na cara um do outro, a gente não se falava. Cada um assistia o jogo em uma ponta do estádio, e a gente só se falava depois quando o jogo acabava. E a gente acreditava que isso ia fazer o Botafogo magicamente ganhar. Você vê o nível de superstição.
Cara, e tu vê uma coisa, né, Plat? A gente falou de tanta superstição, azar, sorte, não sei o quê. Justamente na semana do Halloween, véspera quase de Halloween, né? Antivéspera, e ninguém combinou isso, né?
Exatamente. Na semana do Dia das Bruxas, né? O jogo assombrado do Cowboy. Mas você vê como é que o torcedor faz tudo que pode imaginar pra tentar fazer o time ganhar, né? Imagina o Mike McCarthy lá na preleção. Olha, Gabriel Plat, lá no Rio de Janeiro, ele tá com um computador ligado, então é hora do Cowboys vencer essa partida, porque ele tá com o computador ligado na tomada. Aí o Dak parece que isso é isso aí, é isso aí, a superstição tá funcionando.
Daqui um pouco o Randy Gregory levanta uma placa assim, Plat, tira da tomada.
E aparece na TV. Tipo, tá perdendo, manda mensagem no meu zap ali, ó, tá fazendo a superstição direto, não tá dando certo, muda isso aí. Mas vamos ficando por aqui, galera, tamo junto. Aquele abraço e gol Cowboys.